Nós vamos adiante para conversar com o secretário de Saúde aqui da capital, o secretário Mauro Esparta. Bom dia.
Bom dia. É Andressa?
Isso, secretário.
Bom dia, Andressa. Bom dia.
A gente tem acompanhado os números, como o senhor também, aqui em Porto Alegre, e vinha com aquele 383 na cabeça, que era sempre dito como um número que nos indicaria sinal de colapso, de que os leitos não seriam suficientes para atender se a situação continuasse como está. Bom, nós passamos desse número. Como o senhor classifica a situação que Porto Alegre enfrenta nesse momento?
A situação não só em Porto Alegre, mas em todo o Rio Grande do Sul é muito delicada, né? Nós vamos falar sobre Porto Alegre. É verdade, o pior número mais alto que nós tínhamos aí na pandemia era o número de 383 pacientes, né? E aumentou, nós tivemos agora esse aumento.
Nós não tínhamos chegado nele, né, secretário?
Não,
nós chegamos agora e ultrapassamos.
Em janeiro a gente estava muito tranquilo, porque estávamos em 264, 5, né? Mas houve agora, nesses últimos 15 dias, aí começou um aumento muito importante, substancial, né? E houve, então, necessidade de fazer alguns ajustes. Nós tínhamos 811 leitos, hoje nós estamos com 846, né? Os hospitais foram obrigados, e até por nossa sugestão e solicitação, a ir abrindo mais leitos que no passado já tinham sido abertos quando nós tivemos aquele número de 383. Então foram se abrindo novos leitos para enfrentar essa dificuldade. Né? Além disso, já criamos mais alguns, né, no Hospital Porto Alegre, o hospital da Vila Nova e o Hospital da Restinga abriram mais 26 leitos, 16 num e 10 no outro, né? Então, nós estamos fazendo esse esforço para poder suportar essa pressão e graças ao trabalho de muitas gerações aqui, Porto Alegre tem uma estrutura hospitalar muito forte, né, e a gente está conseguindo dar conta do recado apesar da dificuldade e é premente, não, nós não estamos negando isso, ao contrário, nós estamos preocupados. Nós estamos fazendo esse trabalho no sentido de minimizar e dar conforto à população e todos os dias a gente trabalha muito, a equipe da secretaria é muito competente, experimentada, né? E nós estamos em contato direto de hora em hora com os nossos hospitais individualmente e coletivamente fizemos live no sentido de poder organizar o setor e ver aonde nós estamos com maior dificuldade.
Secretário, o senhor fala que Porto Alegre está dando conta, mas nós observamos nesse momento UPAs com 455% de ocupação. Eu vou lhe trazer os números aqui. Pronto atendimento da Lomba do Pinheiro, 455% de ocupação. Nós ouvimos dezenas de médicos nos últimos dias aqui na Rádio Gaúcha e eles têm alertado que a situação vai piorar. Até que ponto Porto Alegre pode se manter da maneira que está, na bandeira vermelha, com os serviços abertos e continuando com a vida quase normal nesse momento?
Olha, nós estamos trabalhando para conseguir suportar essa pressão, ela é muito grande. A gente reconhece que a pressão é grande em cima dos serviços de saúde, mas nós estamos suportando essa pressão com muita dificuldade, mas estamos suportando. E abrindo os novos leitos, novos cabinhos, amanhã começa o Hospital Beneficência Portuguesa a também funcionar. Estamos procurando outras alternativas no sentido de minimizar essa dificuldade que é muito grande.
A gente reconhece, com o senhor, secretário, para saber até quanto a gente consegue suportar com esses leitos que estão sendo abertos, à medida que os médicos estão informando que a situação está piorando com a velocidade e também com uma faixa etária menor dos pacientes. Até quando Porto Alegre consegue levar com esses leitos que estão sendo abertos nesses próximos 15 dias?
Nós não temos prazo para dizer até quando, até porque a doença pode regredir também de algum, nos próximos 10 ou 15 dias. Pode aumentar e pode diminuir. Então, eu não tenho como suportar, eu não tenho como te dizer um número assim. Agora,
o que leva a acreditar que pode diminuir, secretário, dentro dos padrões que a gente tem acompanhado nesses últimos dias?
Não, nós estamos numa curva de ascendência. Está ascendendo. Isso aí a gente admite e confirma. E em cima disso é que nós estamos trabalhando, no sentido de abrir mais leitos. Claro que não é só abrir leitos. Tem outras atitudes que precisam ser tomadas e que nós estamos, a prefeitura está fazendo reuniões e fazendo orientações. Hoje vai sair mais algumas orientações de reuniões que tiveram ontem, né? Nós fizemos aqui também umas orientações importantes aos nossos hospitais, né? A suspensão de procedimentos cirúrgicos que demandem internação ambulatoriais e eletivas. A exceção, é claro, daquelas que precisam ser realizadas em curto prazo e evitar danos irreversíveis aos pacientes. Cancelamento de férias de profissionais de saúde que possam atuar nas unidades de terapia intensiva, né, nos leitos de enfermaria, de emergência. A realocação dos hospitais do SUS de Porto Alegre, né, para outros setores, em profissionais que estão trabalhando em setores que não estão com atividade plena. Né, a manutenção da capacidade máxima de leitos operacionais para atender o Covid. Pela primeira vez, o Covid ultrapassou o número dos não-Covid, 51% nas nossas UTIs. É a primeira vez que acontece isso. Então, realmente é um dado que é alarmante. Né? Então, nós estamos dando prioridade às demandas da regulação hospitalar de acordo com o perfil assistencial que foi pactuado. Então, a regulação nossa não é a SAMU que está regulando, mas é a nossa direção da regulação municipal, que ratifica aquela competência, né, para coordenar, para operacionalizar e para ver o acesso ao fluxo e ao serviço da rede de atenção hospitalar. Para que hospital, para que hospitais vai ser encaminhado determinado paciente. Então, nós estamos ratificando aquela regulação da SAMU, mas buscando a autoridade para determinar esse deslocamento dos pacientes para a nossa responsabilidade, para a diretoria de regulação do município aqui em Porto Alegre, né? E a abertura das unidades de terapia intensiva para receber o Covid, a gente está trabalhando nesse setor, Andressa. Né? Então, amanhã começa esse outro hospital, tem outros encaminhamentos que estamos trabalhando também para um futuro um pouco mais adiante, né? No sentido de ver se consegue conter essa dificuldade. Agora, as questões administrativas que a prefeitura vai tomar, que o prefeito vai tomar, que o vice-prefeito vai tomar, que o governo municipal vai tomar, elas também estão imbuídas no mesmo propósito de ajudar a Secretaria de Saúde. Nós somos um governo só. Nós não somos a Secretaria de Saúde, não atua sozinha, ela atua em conjunto com o resto do governo, alô, no sentido de diminuir essa dificuldade que é imensa. Ontem nós vimos nos jornais, em todos os estados está acontecendo isso, em todos os municípios do Brasil, principalmente os municípios grandes, estão acima de 90%. Né? Não é um caso único para Porto Alegre, não. Isso está acontecendo no estado inteiro, nos grandes municípios. Hoje nós vimos aí Lajeado, Passo Fundo, muitas cidades, Santa Cruz, todas elas, São Leopoldo, todas elas acima de 95%, 96%. Então as dificuldades são prementes para todos. E o momento é de união e de harmonia. Nós temos trabalhado junto com o governo do estado, também no sentido de nos auxiliar, né, mutuamente para enfrentar essa dificuldade, que ela não foi criada por nós, ela existe, e o país e o planeta estão há um ano com essa dificuldade, com essa extrema dificuldade, né, perdendo vidas, nossas famílias, todos praticamente já foram atingidos, já tem alguém de casa que teve essa doença. E,
secretário?
Pois não?
Bom dia, é a Rosane que fala com o senhor.
Oi, Rosane.
Secretário, nós vemos as placas da emergência, na UPA, placas de fechados, pessoas não estão conseguindo chegar, mesmo assim lotadas. Ontem à noite, quando eu falei com o senhor até estava animado, porque tinha liberado os pacientes graves que estavam lá na UPA da Zona Norte, do PACS, da Vila Cruzeiro, só que durante a noite encheu de novo. E o que o senhor tem a dizer para as pessoas que estão, nesse momento, precisando de atendimento médico, que estão com um paciente com problema respiratório e que bate na porta de uma UPA, de um pronto-socorro, e encontra a porta fechada?
Então, assim, Rosane, ó, os sintomas leves, gripais, procure o seu posto de saúde, unidade básica mais próximo. Sintomas leves, né? Agora, sintomas mais prementes, é necessário buscar alternativas em unidades que tenham mais complexidade.
Mas onde secretário, se estão fechadas?
Essa questão da UPA da Zona Norte, ela vai ser reaberta agora de manhã ainda. Nós estamos realocando, eu já conversei.
Ela tem 300% de ocupação agora, secretário. 300% na Moacir Clear, 455% na Lomba do Pinheiro, Cruzeiro do Sul com 216% e Bom Jesus com 300%.
Todas elas, duas pioraram e as outras duas não. Mas nós vamos fazer, nós estamos agora conversando com os hospitais para ver como realocar esses pacientes. É, pela manhã que isso aí começa a ser isso feito, está sendo feito agora. Já tive contato com eles. Né? O Conceição está abrindo mais um espaço lá para atender a UPA Moacir Clear, que é um próprio do Conceição. Nós conversamos com a direção nesse sentido. Eles estão atendendo essa nossa mensagem, esse nosso pedido, né? Então, Conceição vai se dedicar à UPA Moacir Clear, assim como Vila Nova está se dedicando ao PACS, e nós vamos trabalhar para que os outros hospitais se dediquem aos outros, à Lomba do Pinheiro e ao Bom Jesus, para que a gente consiga, dentro desta reorganização, diminuir a pressão sobre esses postos. Nós vamos hoje, espero, ter uma resposta muito positiva sobre esse assunto ainda pela manhã. É difícil, nós estamos vivendo um momento muito complicado, né? A preocupação é muito grande. Eu quero dizer para a comunidade, principalmente para os jovens, né? O vírus mudou completamente a sua interface, ele está atingindo mais a juventude, né? E por isso mesmo que a velocidade do vírus está causando mais doença. É muito importante que as pessoas se cuidem, os protocolos sanitários precisam ser seguidos, o uso da máscara, o álcool gel, o distanciamento social, evitem aglomeração, por favor, nós estamos pedindo isso, evitem aglomeração, principalmente para a juventude, né? Vocês são, na verdade, o patrimônio das famílias. Essa mensagem que eu quero fazer, Rosane, é para os jovens, vocês são os patrimônios das famílias. Patrimônio dos pais, dos avós, não tem nada mais importante do que vocês. Né? A doença começou a atingir vocês também. Houve uma mutação gênica, o perigo está rondando vocês também. Por favor, protejam-se, utilizem os protocolos. Né? Alguns de vocês, há alguns anos para frente, vão assumir esses postos que nós estamos agora assumindo. Isso, a vida tudo é passageiro, nós precisamos, vocês são a esperança da nossa comunidade. Então, eu me dirijo principalmente aos jovens. Cuide-se, evite aglomeração, porque é muito importante que a gente tenha a saúde de vocês preservada.
Secretário?
Pois não.
Eu acho o seu apelo bastante importante para que as pessoas não se aglomerem, mas tem uma questão prática que eu gostaria que o senhor informasse aos nossos ouvintes. Qual é o plano de contingência a partir de agora? Porque, voltando lá para o número 383, nós nunca chegamos a 383. Esse número era a marca que se usou ao longo de 2020 para dizer quando chegasse em 383, né, era o colapso. Nós atingimos esse número ontem, que isso é muito preocupante.
Alô?
Oi?
Oi, deu uma cortada, Rosane.
Não, eu só queria... A minha pergunta, secretário, é qual é o plano de contingência? Porque nós sabemos que existe um problema que não é simplesmente abrir leitos. As pessoas, às vezes, defendem, perguntam por que não abrem hospitais de campanha? E nós temos explicado aqui o que ouvimos das autoridades sanitárias, de que não adianta botar caminhas numa tenda se não tiver profissionais de saúde para atender, e que hoje há uma falta de profissionais. Então, por isso, eu lhe pergunto qual é o plano de contingência, já que esse número de 383, ele nunca foi atingido. Ele era uma marca, quase uma marca simbólica, né, de que se, no momento que atingisse esse número, nós estaríamos em colapso. Então, a partir de agora, o que pode ser feito diante desta falta de profissionais, desse limite de abertura de leitos? Qual é o plano de contingência dos hospitais que pode ser posto em ação?
Olha, na verdade, esse número de 383 nós não tínhamos atingido, mas agora que nós atingimos ele, nós abrimos novos leitos, Rosane. Então, aumentou esse paradigma, né? Nós estamos enfrentando uma nova realidade, mas nós estamos aumentando o número de leitos também. A contingência é muito importante, nós estamos trabalhando com os hospitais e eles estão abrindo novos leitos. Agora mesmo falei para vocês que o Conceição está abrindo novos leitos para atender as necessidades lá da UPA Moacir Scler. Nós estamos fazendo esse esforço. É claro que isso aí sempre determina o fechamento ou a minimização de algum outro serviço, né, que está sendo disponibilizado. Lá no caso, parece que eles estão passando para o Cristo Redentor as outras patologias que não são pertinentes à Covid, para que o Conceição consiga aumentar a sua disponibilidade. Nós temos esse trabalho para ser feito durante o dia de hoje, e além disso, se houver ainda uma continuidade, a gente pode também trabalhar em cima das nossas áreas de contingências, que são as recuperações dos blocos cirúrgicos. Eu não quero chegar nesse ponto, vou fazer o possível para evitar isso, porque nós precisamos que o bloco cirúrgico continue funcionando também. Mas
só para o nosso ouvinte entender, secretário, a gente tem agora em Porto Alegre 96,51% de ocupação dos leitos de UTI. São 389 pacientes. Qual é a capacidade, que número o senhor pode nos trazer de capacidade de abertura de novos leitos, utilizando os recursos que forem necessários, recursos físicos, mas também recursos humanos, porque a gente sabe que precisa de equipes intensivistas para atenderem essas pessoas. 97% me parece que não fecha a conta, secretário, se passar essas pessoas que estão em UPAs para os hospitais. Então, qual é o número que o senhor pode nos trazer?
Não, existem profissionais que não estão trabalhando em UTI, mas que têm qualificação para isso, que são os cardiologistas, os anestesistas, médicos de outras áreas, clínicos, médicos de outras áreas que também podem prestar esse atendimento, e alguns já estão fazendo isso. Né? Então, a gente está trabalhando também nesse limite, né, fazendo com que efetivamente a nossa força de trabalho consiga ainda suplantar mais essa necessidade.
E número de leitos aqui em Porto Alegre pode chegar? A gente tem 836 agora e 97% de ocupação. A que número nós podemos chegar de leitos disponíveis na capital?
Olha, amanhã nós vamos ter mais 15 leitos do hospital da Beneficência Portuguesa, e no Vila Nova estão abrindo mais 10 leitos, se não me engano, hoje. O doutor Darmolin está abrindo hoje, então, não sei se é no Vila Nova ou na Restinga. Mais 10 leitos estão sendo abertos hoje para suportar essa dificuldade.
Secretário, diante desta situação, nós estamos, tecnicamente, nós estamos em bandeira preta, mas na prática, operamos com as condições da bandeira vermelha, que são menos restritivas. O senhor, como comandante da área de saúde em Porto Alegre, vê necessidade de alguma medida a mais de arroxo que possa evitar a circulação de pessoas que, segundo os médicos, é o que provoca a disseminação do vírus? E eu sei que não é responsabilidade sua o transporte coletivo, mas de qualquer forma, assim, mesmo que os jovens fiquem trancados à chave em casa, as pessoas que precisam trabalhar usam o transporte coletivo. Sim. E a informação que nós temos é que não há possibilidade de aumentar o número de ônibus para que elas não se aglomerem tanto.
A aglomeração é o principal fato do movimento e da velocidade do vírus aumentar, Rosane. Ontem à tarde teve uma reunião, eu não participei porque eu estava cuidando dessas outras questões, mas a minha secretária adjunta foi, e hoje a prefeitura vai se manifestar sobre esse assunto e sobre essa questão de restrições. Vai ter atitudes fortes nesse sentido durante o dia de hoje. Eu não sei se é pela manhã ainda que vai sair essa nota, ou no período da tarde, o prefeito está em Brasília e está chegando, mas vai ter um pronunciamento e vai ter medidas e ações que vão ser adotadas a partir de hoje.
Que medidas seriam essas? Elas dizem respeito somente à área da saúde?
Não, são medidas gerais. São medidas gerais que vão ser anunciadas hoje, né, em face já da reunião que aconteceu ontem, comandada pelo nosso vice-prefeito, né, que o prefeito Melo estava em Brasília, tratando dessas questões também junto ao ministro Pazuello.
Qual a sua opinião, secretário Mauro Esparta, secretário da Saúde de Porto Alegre? O senhor falou há pouco sobre as dificuldades que todos os municípios do Rio Grande do Sul estão passando. O modelo de cogestão que foi mantido, ele permite que Porto Alegre, e a Rosane falou há pouco sobre isso, que está em bandeira preta, use as regras da bandeira vermelha. O senhor, como secretário da Saúde, falando com o prefeito de Porto Alegre, falando com o governador, qual é a sua opinião a respeito disso? Estamos no caminho certo ou podemos deixar as regras mais rígidas nesse momento? Eu sei que o senhor fez há pouco um apelo aos jovens, mas a gente tem acompanhado nesses quase 12 meses de pandemia que os apelos nesses últimos meses não estão servindo.
É verdade, essa questão dos apelos, desde o começo as autoridades têm pinçado esse assunto, mas é muito difícil a população absorver essas, porque sempre isso envolve alguma perda, envolve alguma dificuldade, né, de movimentação, e as pessoas não estavam acostumadas com esse novo tipo de vida que o vírus está nos impondo. O vírus está nos impondo um novo tipo de vírus, e o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois disso. Agora, em relação à economia, eu tenho consciência das dificuldades que nós temos em relação a excesso de movimentação. Agora, o comerciante, o homem da indústria, as pessoas que movem a economia, elas estão tomando todas as providências necessárias e que as autoridades sanitárias exigem para que evite a aglomeração e evite a propagação do vírus. Se isso é importante, é decisivo ou não, nós vimos lockdown em muitos países na Europa e que terminou não tendo a consequência positiva que se esperava, né? O que pode acontecer, às vezes, é restrições temporárias, no sentido de não estrangular a economia, mas continuar mantendo o pulsar do coração da cidade.
Só lembrando que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul não tiveram lockdown em nenhum momento, né? Para a gente não fazer essa comparação.
Aqui não teve. Mas São Paulo teve e estão com dificuldades grandes, até maior que a gente. Então, eu acredito no bom senso e acredito que nós, com restrições parciais, né, não com restrição total, mas com restrições parciais, a gente pode ultrapassar essa dificuldade.
Secretário, tem uma última pergunta para o senhor. Uma das possibilidades que foi aventada pelo prefeito Sebastião Melo era de reabertura do hospital Álvaro Alvim. Só que o Álvaro Alvim não tem nada hoje, ele é apenas um prédio, já que ele era operado pelo Hospital de Clínicas, e o Hospital de Clínicas não tem profissionais, até devolveu esse prédio para a União, e não tem profissionais para colocação, enfim, para reabertura desse hospital. O planejamento de você seria abrir o Hospital Álvaro Alvim por conta da Prefeitura, com que equipes, ou que outros hospitais são esses a que o senhor se referiu?
Não, esse assunto chegou na minha mesa ontem, né, já havia sido aventado a possibilidade do passado, e eu não sei a realidade desse hospital. Hoje eu vou pedir, eu acho que deve estar lá no poder ainda do Hospital de Clínicas, para ver se...
Não, o Hospital de Clínicas, secretário, para lhe informar, já devolveu o prédio. Quando eles ampliaram o prédio principal aqui, eles realocaram os recursos que eles tinham lá, recursos humanos e até materiais.
Então esse prédio deve estar no patrimônio da União.
Sim, está no patrimônio da União, mas é só um prédio.
Sim. Não, se ele está... Eu pensei até em ir lá hoje para olhar, porque eu não sabia o que tem lá dentro, né, Rosane? E se há condições de rapidamente fazer esse prédio funcionar. Eu não tenho essa resposta ainda. Eu vou lá hoje para ver. E tem a outra questão do Hospital Parque Belém, que tem alguma possibilidade, mas tem que fazer um bom trabalho de investimento lá dentro, no sentido de ver se está funcionando os geradores, a rede de gases, a energia, os aparelhos que precisam ser revisados. Então tem uma série de trabalho que precisa ser feito para ver se realmente pode ser aproveitado aquele instrumento hospitalar.
Ok, nós lhe agradecemos, secretário da Saúde de Porto Alegre, Mauro Esparta, bom dia para o senhor.
Eu agradeço a oportunidade de falar com o Rio Grande do Sul também de vocês. Amém.